Euronet Plus.
Espaço Euronet, nesta edição do Visto de Bruxelas, concentramos-nos inicialmente em Paulo Macedo. Macedo é tudo, indica a Caixa do Governo para a Administração da Caixa Geral de Depósitos. Vamos olhar também para o anúncio de François Hollande, de que não se recandidata à presidência de França. E, claro, não esquecemos o referendo à Itália, que, alertam alguns, poderá transportar a Itália para fora do euro, para fora da moeda única. Teremos também, claro, a habitual análise de Francisco Sarsfield Cabral, que está sempre connosco à sexta-feira. Boa tarde, Francisco.
Sérgio.
Já vamos ao habitual diálogo. Vamos então, sem demora, ao primeiro capítulo deste Visto de Bruxelas, a Caixa Geral de Depósitos. Já só falta a confirmação oficial. A imprensa dá como garantido o nome de Paulo Macedo para a liderança da Caixa Geral de Depósitos. Macedo foi diretor-geral dos impostos, vice-presidente do BCP, também ministro da Saúde. Deverá agora suceder a António Domingos na liderança do Banco Público. E antes mesmo do anúncio formal, parece ser o nome consensual com que Mário Centeno pretende acalmar as águas, a tempestade política que resultou da não apresentação pelos administradores cessantes das obrigatórias declarações de património. Bom, Paulo Macedo deverá ser o homem que segue, de que quem se espera uma gestão com o espírito de serviço público que alavanque a economia. Espera-se igualmente sucesso no processo de capitalização da Caixa. Francisco, Paulo Macedo é o nome certo para apresentar a Bruxelas, para concluir nomeadamente este processo de recapitalização?
Se confirmar, é com certeza o nome certo. É um gestor de grande categoria, mostrou na vida privada e também na vida pública. Ele foi diretor-geral dos impostos, aliás, ganhando um ordenado excepcionalmente elevado, que era o ordenado que ele tinha no privado, isto no tempo em que Manuel Ferreira Leite era ministro das Finanças, e fez um trabalho notável, como aliás já foi dito no noticiário. Ele
reconhecido até pelos próprios trabalhadores da Caixa, né? Pelos sindicatos.
Se calhar inicialmente teve resistência dos trabalhadores por ir ganhar muito acima do que é normal de um diretor-geral, mas depois conquistou e mobilizou os trabalhadores tributários e, de facto, conseguiu progressos notáveis. Depois foi ministro da Saúde do governo do CDS e do PP, e, portanto, do CDS e do PSD. E aí, claro, foi bastante criticado pelo Partido Socialista, mas, pelos vistos, agora tem que, enfim, engolir essas críticas e reconhecer que Paulo Macedo é, se for, não é?
Continua. Sim, ouvimos há pouco o Primeiro-Ministro António Costa
oficial
dizer até logo, quando questionado.
Nunca se sabe, as coisas nunca
se sabe.
Mas se for, para mim a principal qualidade que ele tem é que é uma pessoa capaz de resistir aos pedidos de favores políticos.
A pressões.
Foi o grande drama da Caixa, não é? O grande drama da Caixa foi esse.
Ora, já ouvimos também na Renascença o presidente da CIP, António Saraiva, por exemplo, dizer que se perdeu demasiado tempo e que é necessária uma Caixa forte para que a economia possa realmente acelerar-se. Terá, sem dúvida, razão António Saraiva.
Com certeza, porque a Caixa é o maior banco português e está, enfim, ao ralenti desde há quase um ano, por causa desta história toda da substituição da administração.
E
não pode funcionar. Agora, eu suponho que dentro de um plano de reestruturação da Caixa que já está desenhado e que possivelmente, ou certamente, Paulo Macedo, se de facto for ele o presidente, terá aceite, tem coisas muito duras, mesmo dentro da Caixa, a redução de custos, que implica saída de pessoas,
eventualmente encerramento de balcões,
e também mais cuidado na concessão de crédito, porque há muita empresa portuguesa que está pendurada no crédito da Caixa. E essas empresas certamente não gostam, parece que já mostraram que não estão muito satisfeitas, com, enfim, uma política de crédito mais restritiva.
E veremos então depois se confirmar Paulo Macedo à frente da Caixa Geral de Depósitos como irá reagir Bruxelas e também o Banco Central Europeu.
Bem, isso aí penso que não haverá problemas.
Não haverá problemas. Viramos então a página, falamos agora da corrida às presidenciais francesas, tendo por base o anúncio feito na última noite por François Hollande.
Decidi não ser candidato à eleição presidencial e a uma eventual renovação do meu mandato.
Está dito, François Hollande não avança um segundo mandato no Eliseu. É a primeira vez em França que um presidente não se recandidata e importa perceber porquê.
Je ne veux pas
que la France soit exposée.
Não quero que a França seja exposta a aventuras que nos poderiam ser muito caras e até perigosas para a nossa unidade, coesão e equilíbrios sociais.
Por ces équilibres sociaux. Voilà. Le message que j'étais venu.
Esta é a mensagem que me faz estar aqui hoje. Nos próximos meses, o meu dever, o meu único dever, será continuar a dirigir o país que me confiaram em 2012. É esta tarefa que me vou dedicar de forma plena e com devoção total à República. Viva a República e viva a França.
Hollande, é assim uma carta fora do baralho na corrida às presidenciais francesas. Abre assim caminho a Manuel Valls para discutir o Eliseu com François Fillon e Marine Le Pen. Francisco, há cerca de um mês foi lançado um livro com afirmações polémicas de Hollande. Um livro com este título sugestivo, um presidente não deveria dizer isto. Bom, já o que disse ontem, que não se recandidata a avaliar pelo que escreve hoje a imprensa francesa, parece não gerar muitos lamentos, não. Devemos sublinhar os baixos índices de popularidade de François Hollande.
Há uma sondagem que lhe dá 4% de aprovação. Nunca o presidente francês teve um nível tão baixo de aprovação.
É um grande recorde pela negativa.
É pela negativa. Aliás, ele só teve desaires ao longo do seu mandato. Ele começou o seu mandato dizendo que se ia impor a Merkel e que ia obrigar a prioridade fosse o crescimento económico, deixem-se lá de restrições e de austeridade e não sei o quê. Depois viu-se que teve que virar tudo ao contrário, não é? O que criou dentro do Partido Socialista enormes divisões e portanto, ele não tinha qualquer hipótese de ser eleito e, portanto, fez muito bem. Com certeza, quando deixou publicar aquele livro que o Sérgio falou, já sabia que não ia candidatar-se, porque já nessa altura as coisas estavam muito feias.
Naturalmente. Manuel Valls pode agora apresentar-se à corrida com François Fillon e Marine Le Pen, mas será o nome que a esquerda francesa deseja? Valls é visto como um homem, enfim, do centro.
Pois é, ele é um homem do centro e, portanto, a esquerda também tem candidatos, não é? A esquerda socialista, pessoas mais à esquerda, candidatos mais à esquerda, simplesmente não sei se serão suficientes para chegar à segunda volta. Eu duvido que alguém do PS, incluindo Manuel Valls, consiga chegar à segunda volta.
Perante isso, François Fillon e Marine Le Pen, será François Fillon o candidato para impedir a Frente Nacional de chegar
Eu julgo que, ao topo? Espero que seja, porque ele não só retira alguns votos a Marine Le Pen, porque é um candidato de direita, mas não é populista, portanto é uma pessoa mais, digamos, mais decente do ponto de vista político. E, por outro lado, é uma pessoa que tem um perfil de seriedade e de frontalidade que agrada aos franceses. Agora, ele é, de facto, um homem de direita. Portanto, a esquerda vai sentir um pouco órfã nesta segunda volta, mas também já aconteceu em 2000, creio que foi 2001, quando Jacques Chirac foi à segunda volta com o pai de Marine Le Pen.
Exatamente, teve todo o apoio, enfim, temporário da esquerda.
E aí a esquerda uniu-se toda para votar contra Le Pen, portanto, para votar em Chirac.
Poderá surgir uma situação em tudo idêntica nas próximas presidenciais?
Não sei se totalmente idêntica, mas, enfim, parecida.
Os tempos são outros, não é?
Exatamente. Eu receio que haja muita gente de esquerda, quer dizer, mais à esquerda dentro do Partido Socialista e depois de extrema-esquerda, que não vá votar numa segunda volta que seja Fillon, Marine Le Pen.
E haverá muitos eleitores de direita que, perante as atuais circunstâncias, com a insegurança, que é uma das questões do dia, possa votar ainda mais à direita, não é?
Pois,
essa eventualidade.
Se as sondagens não acertam, quanto mais, nós fazemos previsões seis meses, não é? Porque as eleições serão a primeira volta no fim de abril e a segunda volta, que deve haver com certeza, julgo que é 7 de maio.
São momentos particularmente delicados na Europa, que vai estar muito atenta às eleições francesas, mas no imediato estará mais atenta ainda em relação à Itália. Domingo é dia de referendo, em causa está uma proposta de Matteo Renzi que pretende retirar poderes à Câmara Alta para facilitar a aprovação de leis na Câmara de Deputados. O problema, dizem, enfim, reputados analistas, é que há muito mais em jogo. Há o receio até de que possa abrir-se a porta italiana para uma espécie, enfim, novo Brexit. se, como dizer isto em italiano, ou pelo menos para que o país abandone a moeda única. Francisco, já ouvimos esta manhã na Renascença o ex-ministro Poyas Maduro dizer que, bom, enfim, não é assim líquido que Renzi saia derrotado, mas a Europa tem ou não razões para estar continuamente apreensiva.
Tem, com certeza, porque Renzi fez aquilo que fez Cameron, que é uma asneira, dizer que, bom, se eu perder, demito-me. E, de facto, aconteceu com o Brexit. Cameron não saiu de cena, não. Se sair Renzi de cena, há fortes probabilidades de que, numa eleição a curto ou a médio prazo, o movimento de Pepe Grillo, que é um movimento populista, anti-Europa, anti-imigrantes, etc., seja o primeiro partido mais votado. E isso pode ser muito mau. E é contra a pertença da Itália à moeda única. Uhum. Ora bem, isso, a Itália não é Portugal. A Itália não
tem um peso económico.
Não há resgate para capaz de salvar a Itália. E se isso acontecer, se a Itália sair do euro, é o fim do euro, penso eu. Mas esperemos que isso não aconteça, eu espero. Mas,
vamos então esperar.
Mas é um período de risco. Aliás, no próximo domingo também há uma outra votação na Áustria para o Presidente da República, que tem poucos poderes, mas é simbólico, porque se for eleito, como parece que será, um dos candidatos que é de extrema-direita. É a primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, que é eleito Presidente da República na Europa um homem de extrema-esquerda, de extrema-direita.
De extrema-direita. É quase simbólico, mas é um sinal da Europa, dos ventos do populismo, e já que falamos também em populismo, deixamos agora um alerta do economista francês Philippe Agion, professor em Harvard e assistente no MIT, um alerta escutado pela jornalista Sandra Afonso em Bratislava, a propósito do Brexit, da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e em vésperas do referendo italiano. Este reputado economista avisa os decisores que estão a deixar alguns para trás, e de que é necessário tomarem ou assumirem as medidas mais corretas.
Oficialmente, o referendo italiano é sobre a Constituição, mas o povo sabe que há mais em jogo. Fazem contas aos custos e benefícios de estarem na família europeia com uma moeda comum e presos a regras rígidas. A economia já estava com problemas há algum tempo, mas a fragilidade evidente da banca foi a gota de água. A possibilidade dos italianos seguirem os passos dos britânicos vai ganhando força, o que na prática significa a saída de Itália do euro. Este é o risco que a Europa corre quando se esquece dos perdedores, defende o economista francês Philippe Aguillon.
You want to compensate the losers. You see, the problem is that if you have people uneducated.
Vocês querem compensar os perdedores. O problema é que quem não tem educação não tem esperança no futuro. Thatcher e Reagan entenderam que tinham que fazer reformas estruturais, mas operaram doentes sem anestesia. Esse é o problema. Não quiseram saber dos perdedores. Agora têm que enfrentar o problema de frente.
And the problem is that now we get it in the face. The losers give you Trump in the US.
Os perdedores deram-lhes Trump nos Estados Unidos e Brexit no Reino Unido. Têm que assegurar que investem na educação. Admiro os países na Europa que decidem que a educação deve ser de qualidade para todos. Finlândia, Escandinávia. É importante, quando ficam desempregados, terem acesso a subsídios, formação, ajuda para encontrar novo emprego.
Philippe Aguillon, professor em Harvard e assistente no MIT, elogia ainda as reformas do primeiro-ministro italiano e lamenta que não tenha recebido mais apoio.
Devem premiar quem faz reformas. Renzi fez um trabalho muito corajoso com a reforma laboral. Ele precisou de ajuda para lidar com o problema do mal parado nos bancos. Devia ter sido ajudado. Ele pode perder o referendo como resultado disso, e isso é terrível. Quando não se encorajam as reformas, concordo com a Alemanha quando é dura com a França, quando não faz reformas. Quando são executadas, devem ser encorajadas e premiadas. Mesmo que não optemos pelo federalismo, somos uma Europa de países e nações. E nações devem encorajar-se umas às outras a acertarem com o pacote de políticas adequado.
Segundo este economista, o problema de países como Itália e Portugal é o fraco crescimento. E a culpa é a cronologia das decisões tomadas pelas autoridades europeias. Decidiram bem, mas tarde demais. E dá o exemplo dos Estados Unidos. Segundo este economista, o problema de países como Itália e Portugal é o fraco crescimento da Europa. E a culpa é a cronologia das decisões tomadas pelas autoridades europeias. Decidiram bem, mas tarde demais. E dá o exemplo dos Estados Unidos.
After the crisis, what did they do in the US?
Depois da crise, o que é que eles fizeram nos Estados Unidos? Fizeram testes de stress nos bancos, lidaram com o problema dos empréstimos maus, fizeram desalavancagem, mas sem recessão, porque eles tinham os estímulos fiscais adequados. Tinham Obama a ajudar a General Motors e o meu amigo Bernard que ajudava na flexibilização. E o que é que a Europa fez? Não optaram pela flexibilidade. Só agora, e ainda não está completa. E muito rapidamente começaram com restrições orçamentais. Fizeram tudo ao contrário. Fizeram os testes de stress nos bancos muito tarde. E fizeram tudo pernas para o ar. Isso é uma parte da história, porque a Europa não está a crescer tão rapidamente.
O economista Philippe Aguillon, orador convidado na Semana Europeia das PME, que este ano decorreu em Bratislava, capital da Eslováquia, que está agora com a presidência da União Europeia.
São sim matérias mais do que preocupantes para Bruxelas. Seja como for, a Europa não pode sentar-se à espera e esta semana aprovou o Orçamento da União para 2017. Vasco Andra.
Conselho e Parlamento deram esta semana luz verde ao Orçamento da União Europeia para 2017. São cerca de 157 mil milhões de euros para as políticas da União Europeia. No debate em plenário, o eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, sublinhou as prioridades do próximo orçamento comunitário.
A prioridade do orçamento é clara, é a juventude. A juventude, e por isso reforçarmos o Erasmus+, a iniciativa Emprego Jovem. Mas uma juventude que também precisa de uma economia que cresça, e daí o reforço da competitividade da União Europeia em programas como a investigação, como a inovação e também ainda, para além do reforço do Erasmus+, o reforço do COSME para as pequenas e médias empresas.
O social-democrata elogiou ainda as verbas destinadas a apoiar os refugiados e à segurança da Europa. O Parlamento também aprovou o acordo União Europeia-Estados Unidos para a proteção de dados no âmbito do combate ao crime. O acordo garante a proteção de dados pessoais nas investigações e na repressão de infrações penais, incluindo o combate ao terrorismo. Com este acordo, os europeus passam a ter os mesmos direitos dos norte-americanos para interpor recurso em tribunais dos Estados Unidos. A eurodeputada do PS, Ana Gomes, espera que a futura administração Trump cumpra este acordo.
O acordo assegura padrões europeus de proteção e segurança dos dados transferidos para os Estados Unidos, embora só se aplique a nacionais de países da União Europeia, discriminando questionavelmente não nacionais residentes. Ainda assim, com a eleição de Trump, este acervo de garantias, que pode e deve ser estendido a todos na União Europeia, é mais importante do que nunca. À administração Trump, o ónus de cumprir ou rasgar este acordo.
Uma semana marcada ainda pelo plano de ação na área da defesa, apresentado pela Comissão Europeia. O objetivo é pôr os Estados-membros a desenvolver em conjunto equipamentos militares e tecnologias de defesa. Objetivo ambicioso, como explica a alta representante para a política externa e de segurança, Federica Mogherini.
Trata-se de ser um fornecedor de segurança global. Trata-se de ter uma base industrial europeia forte, inteligente e inovadora. É uma forma de aprofundar a cooperação na defesa, utilizando plenamente os nossos instrumentos e de os combinar de forma coerente.
Na última década, os Estados-membros reduziram as despesas de defesa em cerca de 12%, e esta diminuição não foi compensada por uma maior cooperação europeia. Por isso, a Comissão pretende criar um fundo europeu para a investigação na área da defesa de 500 milhões de euros por ano. Quer ainda fomentar o investimento em pequenas e médias empresas para reforçar a indústria e o mercado único de defesa.
Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas. Francisco, é suficientemente ambicioso este orçamento?
Não, nem pouco mais ou menos, porque este orçamento já foi maior na União Europeia, agora ainda pelos 1% do PIB europeu. Ora, isto não dá para haver a tal compensação dos perdedores, como falava o economista francês. Uhum. Não dá. Aliás, num Estado federal como os Estados Unidos, operam os chamados estabilizadores automáticos. Não é preciso tomar nenhuma decisão. Se no Estado do Texas, por exemplo, suponhamos que descia o preço do petróleo, agora até está a subir um pouco, mas suponhamos que descia muito o preço do petróleo e que o Estado do Texas tinha uma crise económica nessa altura, pagava menos impostos para Washington, ia menos dinheiro para Washington, e simultaneamente vinha mais dinheiro do Orçamento Federal para apoios ao desemprego, a subsídios de desemprego, etc. Nada disto existe na Europa, não é? E, portanto, é um orçamento minimalista que, isto é dito há muitos, muitos anos, mas a vontade dos países que mandam na Europa foi sempre contra gastar mais no orçamento europeu.
E há também vontades diferentes. A terminar, Francisco, a confirmação oficial do Ministério das Finanças, acaba de cair aqui o comunicado do Ministério que confirma que Paulo Macedo aceitou o convite para a presidência da Caixa Geral de Depósitos. Para chairman do Banco Público foi convidado o Emílio Rui Vilar, a convite que também foi aceito, portanto está aqui também definido. Paulo Macedo é para cima uma boa notícia.
Rui Vilar foi presidente da Caixa aqui há uns anos atrás, uhum, e, portanto, conhece bem a casa e também estava nesta equipe de Domingos, né, como não executivo.
Muito bem. Ficaremos então a aguardar aqui as consequentes reações e, claro, também a opinião de Bruxelas e do Banco Central Europeu.
Será positiva.
Será certamente positiva. Francisco, termina assim mais um Visto de Bruxelas. Obrigado. Boa tarde e bom fim de semana.
Obrigado, igualmente.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.